André Neri, fim de jogo 1-1 nessa bagaça.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Jaguarino, vamos lá, André, solta aí o nosso...
Ah, vamos lá, vamos resumir, né?
Resumo da partida.
1-1, um jogo pra irritar o torcedor do Palmeiras, Jé. Comenta aí o que você viu.
Bom, tivemos um primeiro tempo patético e um segundo pra tempo animar. Que só não, não terminou pior, graças a esse Luiz Adriano, que realmente esse cara é muito bom de bola, numa jogada do paraguaio. Um cruzamento perfeito, aliás, Gustavo Gomes, que quase fez um gol de cabeça e depois deu o cruzamento pro Luiz Adriano fazer. Um Palmeiras totalmente perdido, um treinador que cada jogo coloca um esquema tático diferente, os jogadores já não sabem como jogar, o Palmeiras não tem identidade e os empates vão acontecendo. Talvez vai ficar marcado que está invicto. Para nós, está horrível. Está horrível. Me desculpa quem acha que isso está bom, porque não está bom. Futebol, o Palmeiras, pelo faturamento que tem, pelos salários que pagam os atletas, tinha que mostrar um futebol minimamente melhor. E o Palmeiras hoje é uma caricatura de time. Os caras não sabem o que faz e o treinador, que eu sempre gostei, está mais perdido que o... Tá mais perdido que segue em tiroteio. Meu Deus do céu, Vanderlei.
Patrick, no primeiro tempo o Inter ficou mais com a bola do que o Palmeiras. E aí o Palmeiras tomou o gol para, parece que, ficar mais animado, sentir mais vontade de vencer. A sua avaliação desse jogo e parabéns, você foi eleito pela torcida, pela audiência, como o melhor em campo.
Não, acho que o jogo foi igual, né? O Palmeiras atacou, o Inter atacou. Mas com a falha nossa ali, uma falha não, né? A gente tomou um gol de pênalti, acontece. Mas a gente soube correr atrás do resultado e fazer empatar o jogo rápido. Mas é um jogo de dois times grandes, jogo de quem tá, que vai brincar em cima da tabela. E a gente está bem preparado para isso. E eu estou muito feliz por ser o craque do jogo. E agradeço a Deus por isso, pelo momento que estou vivendo. E o Palmeiras só tem que melhorar para buscar o campeonato.
Obrigado ao Patrick. Já
Patrick foi eleito aí na TV o craque do jogo, mas
não foi.
Bom, termina aí, Jé.
Então, o que acontece é o seguinte, né? O Palmeiras, se continuar nessa, fatalmente vai ficar do meio da tabela para baixo. Mesmo tendo opções pro treinador, tendo condições de treinamento, tendo aquela academia de futebol que é ótima, mas se começar a trocar posição de jogador, fazer tudo ao contrário, quem vai perder com isso somos nós. Hoje você vê que o Palmeiras tem o Patrick de Paula, e para ter de segundo volante tinha que ser o Gabriel Menino. Não, o Gabriel Menino joga, lá na ala direita. O garoto não tá performando, não tá conseguindo jogar. Porra, põe na posição dele ou tira o moleque. Não fica arranjando lugar pros caras. Outra coisa, teve uma hora que ele foi pro meio que o... Tudo ou nada, ele colocou, tava com o William, o Luiz Adriano e o Rony, e ele tirou o meia que poderia servir os caras. Então, quer dizer, nem ele tá acreditando no que ele tá fazendo.
Tá feia a coisa. Antes do meu resumo do André aqui, eu queria mandar um abraço pro Jesus, o garçom Bruno Jesus Souza, lá do Bar do Espetinho, lá na Bahia, que tá lá curtindo com os palmeirenses. Lá o Cláudio Ritt tá mandando aqui o recado. O garçom Jesus. Bruno Jesus Souza, tamo junto. André, é lamentável. A gente já sabe, ó, o script. Vão falar que o árbitro deu pênalti, vão falar que tá invicto e que o trabalho segue sendo bom. E aí, André?
Não, assim, perdi total paciência, não tem jeito, acho que pega o treinador da base, sobe, troca essa comissão técnica, não tem jeito. Esses jogadores aí podem e conseguem render mais, mesmo o Rony tropeçando na bola, mesmo o Diogo Barbosa consegue render mais que isso aí, já provaram que consegue. E não dá, cara, você tem a... Cara, o script das substituições são o mesmo. A gente brincou aqui, ó, vai entrar esse... E foi o que aconteceu, cara. Aí, pra fechar com chave de ouro, todo mundo achando, inclusive vários canais, hoje na live aqui do pré-jogo do Amit, todo mundo assim, com aquela fala assim, não, eu acho com a intuição, não, eu acho que o Wesley sai jogando, ele pôs o Rony no banco e não saiu com o Wesley jogando, aí deixar o garoto jogar 35 segundos, cara. Oh, isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem, velho. Então, cara, ó, não sei, tá muito errado. Eu falei aqui durante o jogo que é impossível o cara ser um gênio e a todo mundo ser louco. É impossível, cara. Vou entrar com uma estratégia genial. É impossível, não dá. Enfim, aí estão falando aí, eu não vi, mas falando que o Vinha saiu reclamando de...
E ele disse que quem manda é ele.
Quem manda, né? É ele. Então, Luxemburgo, eu acho que você mandava, cara. Ó, se é um cara um pouquinho mais com sangue italiano na porra da veia, já tinha mandado você embora, desculpa.
Ah, e hoje era um dia pro presidente do clube descer no vestiário aí com esse
empate.
Tudo lá dentro.
Como que chamava aquilo das antigas lá, que era a época da nossa mãe, da nossa avó, que tinha a palmatória?
Isso.
Estica a mão todo mundo aí! Eu vou liberar!
Que
Luiz
é?
Adriano,
oh.
Gustavo Gomes,
gravou,
Gabriel Menino.
Você viu?
Gabriel, calma, eu tô com a palmatória na mão. Cala a boca, senão eu dou em você também. Patrick de Paula e Mike. O resto, todo mundo estica a mão aí que você vai tomar uma porrada.
Olha,
tomar banho, mano. Inclusive o Luxemburgo. Não.
Oh, um telespectador nosso, o Jefferson Silva, ele mandou no meu WhatsApp o seguinte: amigo, admiro vocês pela paciência e tempo que empregam nisso. Ser palmeirense é pra profissional.
É, isso aí.
Não,
a gente
é
tá
pra
fazendo
amador,
isso
não,
há muito
mano.
Tempo e a gente já viu muito time ruim do Palmeiras.
Não, mas
time bom do Palmeiras, mas nenhum tão bagunçado. Mas nem o time do Eduardo Batista era tão bagunçado.
Não.
Nem o time do Alberto Valentim era tão bagunçado quanto esse.
Não.
Você sabia que o Palmeiras queria jogar
com as
linhas altas. O Gilson Kleina jogou com... Cara, o Gilson Kleina não tinha atacante pra colocar.
E não tinha jogador nenhum.
Ele não tinha jogador nenhum, velho.
E
não
padrão.
Fazia isso que fez hoje. Olha, o Palmeiras a cada jogo, a gente vem falando, é o pior jogo do Palmeiras. É o pior. Aí jogou mais ou menos
aí
contra
supera,
o Santos.
Né?
Nossa, pronto. Vão falar de Campeonato Paulista e nessa
anote
entrevista,
aí, hein?
Pode anotar, ó. Entrevista coletiva do Luxemburgo.
Os pontos.
Campeonato Paulista, vão falar.
Invencibilidade.
Vão falar invencibilidade. Vão falar de invencibilidade. Vão falar do pênalti que o juiz deu. Se é interpretativo, não adianta, gente. É contra o Palmeiras, vai ser muito difícil não ser interpretativo contra o Palmeiras.
Olha, uma coisa importante...
Então, assim, o árbitro errou ou não, o Palmeiras deu chance pra isso. Hoje, não, a gente não pode colocar a luz sobre esse lance do pênalti. Foi uma sorte do Palmeiras mais tremenda que o Luiz Adriano hoje salvou alguns empregos lá dentro do clube. Diga lá, Jé.
O jornalista Bruno Caglioli falou o seguinte: o Luxemburgo dizer que trabalho perde e pressiona é um dos maiores absurdos do futebol brasileiro nesse momento. E é verdade, o Vanderlei tá falando coisa que ele não está fazendo. Meu Deus do céu, será que ninguém vai chegar no Vanderlei e falar: Vanderlei,
treina! Treina!
E você dá uma entrevista infeliz daquela dizendo que a academia serve só pra recuperar e não é pra treino? Você tá dando um tapa na cara de tudo que foi gasto lá, que talvez seja o melhor centro de treinamento de um clube no futebol brasileiro. Então tá faltando um pouco mais de treinamento e principalmente tem que, colocar uma câmera lá pros jogadores tentarem entender depois do que o Vanderlei tá querendo falar, porque eu acho que os jogadores não estão entendendo o que o técnico está pedindo, porque se ele está falando que perde e pressiona e ninguém pressiona nada...
É, e assim, não adianta você chegar e falar para o jogador, ó, perde e pressiona. Tem uma metodologia para isso.
Você tem que treinar.
Você tem que treinar, existem exercícios para você chegar nesse perde e pressiona. Existem técnicas para você fazer, tipos de treinamento. Ah, todo mundo aqui trabalha honestamente. Ninguém está dizendo que não trabalha honestamente, mas estão fazendo errado. Por santo Deus... Estão fazendo errado, não é possível que um time jogue com tanto, com tanta diferença do que o time do Felipão, que já não era nenhuma nenhum espetáculo, com os mesmos jogadores, não conseguem produzir nada. O Luiz Adriano é um bálsamo de iluminação que tem nesse time do Palmeiras. É o único cara que consegue fazer alguma coisa diferente.
Lúcido.
Ele quase que fez aquele... Lembra o filme dos Trapalhões, que o Didi chutava, cobrava o escanteio e cabeceava? Era tipo isso que o Luiz Adriano fez hoje. Ele fez a jogada do início, fez a do final. Tá louco, velho.
E assim, a gente não pode admitir, cara, que só... Teve dois cruzamentos no jogo. Dois. Uma falta do Rony e o cruzamento de um zagueiro. O zagueiro, geralmente, se chega, né, perto da área, se fala, ah, ele não tem o cacuete de atacante, não tem o atacante. E o cara que cruzou, e o resto, os nossos laterais não cruzam, né? Meu, caramba! Não, vai você também!
Posso dar números aqui?
Lógico, diga lá.
Luiz Adriano pelo Palmeiras, 39 jogos, 17 gols e 2 assistências, sendo que ele marcou o 10º gol em 24 partidas na temporada. Isso que é um time que não manda...
Não consegue
não
fazer.
Alimenta
imagina
o atacante.
Se esse time tivesse ali um meia que servisse o atacante. O Luiz Adriano, umas 3 assistências dele é pra ele fazer o gol mesmo. Certeza.
Então, cara, você imagina se chega... Ó, chegou... No Luiz Adriano chegou uma bola, né? Que foi do gol.
O Luiz Adriano só finalizou uma
Sim.
vez.
Só.
Foi a do gol.
A do gol. Imagine se chega 5 bolas
ele
do Luiz Adriano.
Ele tentou uma no primeiro tempo lá.
É que ele passou da bola, né?
E só.
E o Aldonta falou bem. Ele começou a recuar no final do jogo.
Sim,
porque ele viu que a bola
participar.
Não chegava.
Ele não passa.
Pra tentar servir os pangaré.
É, exatamente.
Ai,
bom,
ai,
vamos
ai,
lá,
bom.
André.
Eu não sei.
11 96170 6862.
Cara, eu não sei se vai ter coletivo. Não é possível, que não fizeram aqui ainda não.
Não, vai ter.
Vamos lá então, ó.
Vai ter aquelas, pode se preparar que vai ser daquelas.
Põe a bancada anterior.
Virtual.
Não é melhor?
Dá na mesma.
Põe anterior. É, mano, sobe lá e fala, ó, essa é a coletiva, porque as perguntas sempre precisam mesmo, aquela coisa toda. Bom, vamos lá, ó, você pode mandar seu áudio para 11 96170 6862. Fala aí.
Boa noite, aqui é Marcos Tadeu. Parabéns aí, pessoal, pela transmissão. E não dá, né, cara, eu gosto do Luxemburgo, mas não dá. Tirar Zé Rafael, pô, Ramires, deixar o nosso amigo... O medíocre, ridículo, Lucas Lima, 45 minutos errando o passe, ele não tira, só foi tirar quase na metade do segundo tempo. Cara, não dá, Luxemburgo não dá. E mudanças drásticas, se não tiver mudanças drásticas, a gente vai ser um mero participante do campeonato. Assim como é um Botafogo, como é um Fluminense, como é o Atlético Paranaense, é isso aí, a gente vai brigar por nada. Time fraco, medíocre. Não dá mais para ter Lucas Lima, Bruno Henrique andando em campo, não dá mais. E o Luxemburgo não dá. Ele se abraçou com os caras e não quer mudança, essa é a verdade. E o que ele fez aí com o Wesley é sacanagem, né? Isso é sacanagem. Parabéns a todos aí.
É isso aí, valeu. 11 96170 6862, fala aí.
E aí, rapaziada da Web Rádio Verdão, Eric Miak aqui, mano. Ó, como o áudio é curtinho, o que eu vou dizer? Vocês já disseram, mano. Tudo. Só vou acrescentar um ponto final. Uma vírgula pra falar um pouco mais.
Bom, Eric Miyagi, direto do Japão. Ele que lá de manhãzinha ouvindo a gente. Fala aí.
Salve, rapaziada da Web Rádio Verdão. Salve, Bruno Massa. Salve, Jaguarino.
Nós.
Salve aí, rapaziada. Eu acho que a questão do Luxemburgo não é mais uma questão tática, não, cara. Ele já tá caducando mesmo. Ele já não tá bem da cabeça. A gente precisa de um treinador. A gente não tem treinador. Talvez o Wesley Carvalho seja uma boa opção pro momento. Até o Andrei Lopes. Não precisa de um treinador, cara. Como é que disputa um campeonato sem treinador? Fica difícil. Então, eu acho que o Luxemburgo é um assunto já que deveria ser dado como passado. Um assunto passado. Nem mais pra gente tá falando nele como algo presente. Beleza? Valeu. Abraço pra vocês aí.
Valeu! Quem sabe ele não achou... Quem sabe ele não achou o problema aí, né? Caduquice. Fala aí.
Como é que um treinador ruim desse, troca Matiazinha por Diogo Barbosa?
Pois é, lá, ó, todo mundo bravo, ia pegar aí mensagem que o cara apagou, que deve ter xingado até umas horas. É, vamos lá, fala aí.
César do Manda aqui, um abraço a todos da grande Web
fala,
Rádio
César.
Verdão. É, agora tem que escolher o técnico do Del Valle, né? Eu acho que podia dar uma chance pro Rogério Ceni, que acho que é a única coisa que eu posso falar hoje desse time aí, viu? Um abraço a todos.
Ah, valeu, não respeito a opinião, mas o Ceni não daria certo. Ah, fala aí.
É, salve aí, gente. Vocês são foda. Parabéns aí. Bicho, não tem lógica essa porra desse time, bicho. Vanderlei, não tem lógica, bicho. Colocar o moleque pra jogar um minuto, bicho. Sabe, um time bate-cabeça, bicho, sabe, inventando moda, puta que pariu, velho, não tem lógico. O Luiz Adriano deu passo pra ele mesmo, bicho, quem fez o cruzamento foi o zagueiro, caralho. Vai tomar no cu.
Oi!
Desse jeito nós não vamos em lugar nenhum, irmão. Tudo de bom pra vocês aí, velho.
Valeu!
Garcia,
é, mas, pô, caramba!
Pessoal
deixa aqui nervoso, né, mano?
O pessoal aqui no Twitter tá falando, chama o Lisca doido.
É. Ó, não é por nada não, mas sei lá, viu? Alguma coisa diferente sai.
Fala, galera da web.
Vamos.
Que baixeza esses jogadores. Isso é uma vergonha. Não tem comprometimento com a nossa sociedade esportiva Palmeiras, com a história do nosso Verdão. Jogadores andando em campo, isso é uma vergonha. Errar passe de meio metro, isso é uma vergonha. Precisamos de jogadores que honrem o nosso manto verde.
É isso aí. Vamos lá, deixa eu só aqui ajeitar um negocinho, vamos lá.
E o Roger caiu.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, Roger Machado não é mais técnico do Bahia também. Agora eu vou pegar um triângulo isósceles. O Miguel.
É, vamos, ele tá aguardando aqui. Vamos lá, agora a nota dos jogadores. Enquanto
vamos
isso,
lá.
Eu tô esperando aqui o homem falar.
Todos estamos, né? O Everton com a camisa 1, Jaguarino.
Bom.
Regular.
Não teve o que fazer hoje, né? Teve só o lance do pênalti. Mike com a 12.
Bom. Regular.
Luan com a 13.
O
homem do pênalti.
Regular.
Regular.
Gustavo Gomes, autor da assistência
Bom.
Pro gol.
Bom.
Que golaço do Marinho. Matias Vinha.
Regular.
Ruim.
Ruim. Fraco hoje. Errou tudo. Quando começou a melhorar, o Luxemburgo tirou ele.
Ruim.
6 pro Diogo Barbosa.
Ruim.
Ruim.
Bruno Henrique.
Péssimo.
Ruim.
No lugar dele, eu não vou nem pedir pra vocês darem nota. Wesley, 35 segundos. Ó, vai começar a coletiva.
Eu vou dar ótimo. Porque, pra um moleque entrar 35 segundos, cara, eu ia sair muito pé da vida. Mas enfim.
Vamos seguir, ainda tá aqui.
Não, eu tô de olho aqui.
É, vamos lá. Depois do Wesley, Gabriel Menino com a 25 saiu machucado.
Regular.
Começou?
Mas não tem som. Não.
Tá só movimentando, ainda não. Já tá falando aí?
Então, acho que eles estão arrumando
algo. E explicar sua estratégia inicial com o Zé Rafael entre os 11 titulares.
Ó, tá ruim o som lá, hein? Eu sabia que ia sabotar essa porra. Sabia. Vai, para, mano.
Liga o som, liga!
Ih, hackearam o som.
Hackearam o som?
Se ligaram o som.
Tá brincando.
Olha lá.
É? Aí eu não tenho como eu mudar dali, né? E aí preparei os jogadores para a segunda etapa, sabendo que eles iam entrar, que nem eles fizeram contra o Curitiba, fazer a substituição dos jogadores que ficaram no banco, entrar no segundo tempo já com a gente um pouco mais cansado. Então já a estratégia já no segundo tempo também foi de fazer a mudança junto com ele. Né? E no intervalo do jogo, eu quis dar mais profundidade para a equipe, né?
Nossa,
Tirei o Gabriel, que estava com o tornozelo machucado, né? Dei mais profundidade com a equipe e começamos a jogar o Inter um pouquinho mais para trás. E começamos a acertar uma coisa que nós acertamos no primeiro tempo. Passe, né? Muito erro de passe. Mas, o Inter talvez tenha sido a equipe do futebol brasileiro que faz a melhor marcação adiantada. Não perde pressione, ele adianta e na saída de bola também ele faz uma. No tiro de meta, eles fazem uma marcação muito bem feita. E a Gomelera bastante. Tem uma jogada deles que o Lomba bate em cima dos zagueiros, a rebatida, ele chega com quatro jogadores para a segunda bola e aglomera ali. Então, também o adversário inibiu a gente também de poder jogar. Então você tem que dar mérito ao adversário, por isso é que ele está na frente da tabela. Porque tem méritos. E acho que alargamos mais o campo, né? Botamos os jogadores um pouquinho mais para frente. E aí começamos a ter jogo de futebol. E as mudanças foram normais, né? O Vinha vem de lesão, né? De um jogo pesado. Então, ele estava descendo bastante. Senti que já era o momento de trocar, né? E aí troquei também o Ramires, porque o Zé Rafael estava com o cartão amarelo. O jogo estava muito pegado. Talvez tenha sido o jogo mais pegado, principalmente no primeiro tempo, mais duro. Nós sabemos que o Inter joga bastante duro, nós temos que jogar duro também. E aí botei o Ramires, entrou bem o Ramires no jogo, deu equilíbrio no meio campo, deu mais toque de bola, começou a enfiar a bola. Então acho que a saída do Lucas Lima também foi. Quando ele veio para o lado, mesmo no primeiro tempo ele acertou algumas coisas, errou umas, acertou bastante coisas. Eu botei o Willian também para preocupar mais a zaga deles, né? Então fiquei com o Rony, com o Willian e o Luiz Adriano. Então nós começamos a preocupar um pouco mais. Então acho que jogamos um jogo difícil. E quanto à penalidade, essa coisa é meio complicada, né? Eu vou poupar o Wilton, porque o Wilton ele é o árbitro do jogo. Se fosse o Wilton tomando a decisão, tá tudo bem. Mas o VAR não pode tomar decisão pelo árbitro dentro do campo de jogo. Não pode tomar essa decisão. Porque ali o árbitro estava em cima do lance e é interpretativo. O Luan teve a intenção única, exclusiva de tirar a bola. E é dito por eles mesmo que quando a bola bate, que o zagueiro tem a intenção de tirar a bola e a bola rechaça e bate na mão, que não é penalidade máxima, senão, segundo eles mesmos, falam isso aí. Então por que o VAR está tendo tanta interferência dentro do jogo de futebol? O que está acontecendo com a arbitragem? Os juízes, o Wilton é um cara muito experiente, que ele tem aí um sucesso aí se ele for brigando para uma vaga de Copa do Mundo, os árbitros estão sossegados, não tomam a decisão que eles têm que tomar, porque o VAR está lá em cima e está tomando decisão na arbitragem. O VAR não é para tomar decisão na arbitragem. VAR é para contestar aquilo que, de repente, apareceu como uma dúvida de que o juiz não conseguiu ver o lance. Aí ele vai chamar. Mas o juiz está em cima do lance. É ele que tem que interpretar. Se o Wilton tivesse dado pênalti, sem reclamação nenhuma. Faz parte do jogo. Ele tomou a decisão de dar o pênalti. Agora o VAR, que não está dentro do campo, está gelado, está frio, está no ar-condicionado, não está no calor da coisa ali, aí vê na televisão um lance totalmente diferente, porque ao vivo aqui é uma situação com o árbitro. Na televisão ele parece totalmente diferente, né? Aí estão chamando, então, dificultando e prejudicando o jogo de futebol. E nós conseguimos ainda mesmo... não sendo pênalti ali, eu achei que no segundo tempo o Everton não jogou, não participou do jogo, porque só com os pés, para a gente tentar sair jogando, e saímos jogando algumas vezes, que aí o Inter também cansou, aí a marcação já não era a mesma do primeiro tempo, né? Eu acho que no segundo tempo nós fomos bem superiores ao time do Inter. E a reação da equipe foi muito boa, porque nós estávamos sempre saindo na frente e eles empatavam. E nós saímos atrás e conseguimos ter força ali de buscar o resultado. Então, acho que Foi um jogo difícil contra o líder da competição. E aí vamos continuar trabalhando. Temos que trabalhar.
Já foi na Bahia, foi de deixado no banco. E hoje ele participou de todo o jogo, fez o gol de empate. E é o artilheiro do Palmeiras na temporada. Então eu queria que você explicasse todo esse contexto.
É, o Luiz Adriano é um jogador importante, né? E tirar ele lá, que ele vinha de cansaço, né? De uma sequência. E eu coloquei o William, que tem dois jogadores que tem a faixa etária já um pouco avançada, então tem que fazer um equilíbrio entre eles ali. Pode até jogar os dois juntos, mas tem que fazer um equilíbrio a partir do momento que o pessoal da ciência lá me passa as informações, para eu poder tomar a decisão de preservar um jogador, não. Então acho que ele jogou o jogo até o final inteiro, porque ele foi preservado no jogo passado. Isso vai ser uma constante até o final da temporada, né? Então acho que foi um resultado justo. O empate eu acho que foi um resultado justo.
As câmeras acabaram pegando algum. Eu queria que você esclarecesse se aconteceu alguma coisa demais.
Não, tem que esclarecer essa coisa, porque ele fala um idioma, eu falo outro, né? Ele saiu, obviamente, chateado, mas o treinador sou eu, e eu fui falar com ele. Fala, olha, faz parte, como falo com todo jogador, ele passou direto por lá, faz parte, ele falou, mas já estava bem para jogar. Falei, mas o treinador sou eu que tomo a decisão. Então eu não briguei com o Vinha. Eu não falei alguma coisa mais do que isso que eu falei, o treinador sou eu tomo a decisão. E porque ele ficou chateado, e é normal um jogador sair chateado, não vejo nenhum problema, mas a decisão cabe a mim, não cabe a ele, porque eu sou o treinador da equipe. Foi isso que aconteceu. Se eles falaram alguma coisa diferente, é só pegar a minha fala, fazer a leitura labial, que vai ver que eu falo que eu sou o treinador e quem manda sou eu. Em um momento algum eu ofendi ele de outra maneira. Então, se falaram diferente, é porque eles sempre querem falar alguma coisa a mais para provocar uma situação que ela não existiu, entendeu? Eu fui lá cumprimentar o jogador, ele não ficou satisfeito por sair, e eu falei para ele, ó, eu sei que está satisfeito, mas o treinador sou eu e eu que mando. Normal.
Para finalizar, próximo jogo contra o Bragantino, o Luan tomou o terceiro cartão amarelo, como que vai ser essa preparação e a expectativa para esse jogo?
Vamos ver, provavelmente a Vitor Hugo passando o Gustavo à direita, né? Vitor Hugo entrando normal, e vamos ver qual a equipe que a gente vai agora ver a análise da recuperação, né? Como é que eles vão passar a recuperação dos jogadores, foi um jogo muito intenso. E para a gente poder, se tiver que tirar, preservar alguém, a gente preservar e jogarmos com um time mais inteiro fora de casa contra o Bragantino. Vai ser um jogo também difícil. Falou.
Bom.
Melancólico.
Sabe o que eu sinto, cara? Pena. Eu acho que mais um ídolo do Palmeiras que vai se esvair aí pela torcida. Os jovens vão ter essa visão do Luxemburgo, essa lembrança de um Luxemburgo com medo de uma entrevista coletiva com assessor de imprensa do próprio clube.
Sim.
Desconexo completamente da realidade, desconectado, né? Completamente da realidade. Falando que no time foi bem no segundo tempo, foi superior ao Internacional.
Muito superior, sendo que os próprios números de estatística, né, Omar?
Pois é, assim, fora da realidade. O que eu consigo sentir hoje é pena do Luxemburgo pela história que ele tem no Palmeiras. E a gente estava brincando aqui em off antes da transmissão começar. A gente vai contar agora para saber qual é o jogo que ele vai cair. Porque hoje foi claro que o vestiário está completamente perdido. Essa discussão com o Vinha parece bobo, parece pouco. Mas a entrada do Wesley,
né?
Faltando 20 segundos, jogador é cobra criada, velho. Os caras não gostam desse tipo de atitude, e esse clube, esse time do Palmeiras gosta de moer treinador. E vai ser mais um. Infelizmente vai morrer abraçado com as convicções dele, que não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade ou com o que a gente tem acompanhado. E é isso aí. Jé, quer falar da entrevista do Luxemburgo pra gente finalizar as notas aqui e dar...
Se eu soltar a vinhetinha aqui pra gente dar, ó, né, ó.
É que não terminou do jogo.
Nota do técnico.
Péssimo, né? Péssimo dos péssimos.
Péssimo.
Lá, Jé.
Não, o que a gente reparou na coletiva, inclusive aqui nós conversando em off, é que o Vanderlei tá um pouco desconectado da realidade, né? ele dizendo que o Palmeiras teve um segundo tempo muito melhor do que o Inter, ele viu um outro jogo, né? Então, quer dizer, ele está perdido, as substituições que ele faz é de um perdido. Eu não sei, ele tem um assistente lá, o Maurício Copertino, eu não sei porque ele está lá, porque se o cara está ficando meio gagá, o outro pelo menos tem que falar, olha, professor, vem aqui, deixa eu te falar uma coisinha, esse aqui não está bem, vamos trocar esse que é melhor. Não, e totalmente desconectado. Então ele faz substituições a esmo aí, sem o menor discernimento, e graças a Deus, os dois melhores jogadores do time, que é o zagueiro paraguaio e o Luiz Adriano, conseguiram salvar o emprego dele por mais uma rodada. Infelizmente, ele está no modo Roger Machado, naquela época do Palmeiras. A gente sabia que ia cair, só não sabia em qual rodada ele ia cair. Uma pena, porque o Vanderlei é um dos meus ídolos no futebol. Torci muito quando o Palmeiras acertou com ele, falei, poxa, que bacana, é a chance dele se redimir. Só que agora você vê um treinador amedrontado, sem vontade de...
Você daí não estava vendo, Gê? Eu estava prestando atenção aqui na fisionomia dele. E assim, vamos lá. Só para passar para vocês como funciona uma coletiva dessas. Fica sentado, isso quando está em normal, fora de época de pandemia. Fica sentado na mesa o treinador e sentado na frente dele,
os setoristas,
assim, cerca de uns 20, né, por aí.
Acho que nem isso até, mas entre câmeras 20, e tudo, sim.
Umas 20 pessoas. E aí, meu, dependendo do jogo, é meio
os cara que aperta.
Os caras apertam.
Hoje, aperta, por exemplo, né, não perguntar sobre a escolha do Wesley faltando 20 segundos. E não é culpa, nesse caso, não é culpa da assessoria do Palmeiras. Porque a TV do Palmeiras vai fazer a chapa branca mesmo.
Então, eu sei, mas aí, só pra mim continuar, a fisionomia do Luxemburgo,
com medo,
olhando para o assessor, que tá, ele vê que todo
tá
dia.
E que tá preparando perguntas pra ele se dar, então, sair bem, né?
E que deve ver, brincar, ter uma proximidade ali, não é um estranho. O cara com cara de medo.
Exato.
Aí, velho, aí...
Acabou, né? Assim, acabou.
Aí tá estranho.
E agora sim também, né? A gente tentou aqui trazer alguns profissionais da comissão pra falar. Não precisa mais também, não. Vocês não vão ficar muito tempo no Palmeiras. A gente já sabe. Não tem jeito. Muita água tem que rolar embaixo dessa ponte, porque tá feia a coisa.
Dá pra ficar esperando também,
vamos terminar,
né,
de dar as notas rapidinho aqui.
Bora lá.
Vamos lá. A gente parou no Wesley, Gabriel Menino.
Regular.
Regular.
O Rony.
Péssimo.
Péssimo.
Patrick de Paula.
Péssimo.
Hoje foi
mal,
Patrick.
Mas eu acho que ele foi muito sacrificado também, cara. Eu vou
e
dar um
foi eleito
pra
o
ele.
Garoto lá, o craque da TV.
Essa
é palhaçada. Zé Rafael com a 8.
Péssimo.
Péssimo.
No lugar dele entrou o Ramírez com a 18.
Péssimo. Horrível.
Lucas Lima com a 20.
Regular.
Regular.
William com a 29 entrou no lugar dele.
Nem vi.
Não deu nem tempo de pegar na bola.
Luiz Adriano com a 10,
ótimo,
autor
ótimo,
do gol.
Ótimo.
É o único cara que consegue fazer
alguma
dó. Coisa
esse
diferente.
Eu tenho
esse
dó.
Eu tô com dó. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Cara, eu vou dar um regular hoje pro árbitro. Pênalti bem discutível mesmo. Muita gente aqui dizendo que foi, outros que não. Só
caralho.
Que quando cai a palavra interpretação e um time é verde, irmão, esquece.
Eu gostaria de dizer que ele foi péssimo. Vou dizer por quê. Não foi pelo lance do pênalti em
não,
si.
Não, porque é juiz.
Mas porque o modus operandi desse juiz é uma sacanagem.
E sempre é assim, né?
As
a gente falou
faltas,
antes do jogo.
Ele não deu uma vantagem pro Palmeiras, mas deu uma pro Inter.
Ele começou errando um minuto de silêncio, Gé.
Ele errou um minuto
de silêncio. É mesmo?
Então, ele não foi regular, ele foi péssimo.
Não, péssimo, péssimo. Sempre, árbitro sempre é péssimo. Mas isso, o que o Márcio falou é verdade, cara. O time do Palmeiras já sabe, não. Você não pode contar com uma interpretação de um árbitro, né?
E outra, se não for o paraguaio pra reclamar, ninguém reclama naquele time.
Então,
os caras parecem cordeirinho.
Eu tô falando. Tem gente
na hora que o Lucas Lima saiu, a gente falou aqui. Cara, como eu queria ver ele sair chutando a garrafinha d'água, puto da vida, porque tiraram o cara. Mas não, dane-se, saiu. Tamo em casa. Estamos na bolha.
Ah, moça, aí alguém merece aplauso?
No Rio de Janeiro.
Sabe quem merece aplauso? Bolso.
E os nossos aplausos vão para...
Boa, Gé. Os meus aplausos vão para, assim como o Gé disse, para o Gol Sul. Não, hoje eu acho que não tem como.
Luiz
Adriano, velho.
É o único ali que.
Esse
dá um
aqui
caldo.
Eu sei que vai ser unânime.
E as nossas vaias vão para
Luxemburgo. Luxemburgo na mesma sacola põe o Rony.
Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui classificação.
Classificação e os próximos jogos.
Ai, 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 ai. Vamos lá, aqui esqueci de abrir o bagulho aqui, mas vamos lá. Bom, você já falou, né, que o triângulo isósceles caiu, né?
Caiu e estão dizendo que tem reunião no Santos também agora, que o Cuca já tá balançando lá.
Cuca, né? Balança?
É, 2-2 lá, o Vasco empatou.
Mas já tá balançando?
Tá, a coisa no Santos lá tá feia por conta do presidente, estão tentando
dinheiro,
impeachment presidente. Do presidente.
Está feia agora.
Quem sabe
Vamos
não
lá.
Seguram 2-3 joguinhos aí o Marinho e o Soteldo coisa, dá para buscar, hein?
Dá. Vamos lá, ó, aconteceu hoje. Ceará 1, Fortaleza 0, clássico lá, hein? Goiás 1, Curica 2, Fluminense 1, Atlético Goianiense 1, Bahia 3, Flamengo 5. Olha, ainda não é por nada não, mas o Bahia deve ter corrido atrás ainda para tentar segurar o trampo do Roger. Botafogo 0, Coritiba 0, Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. Santos 2, Vasco 2, Palmeiras 1, Internacional 1. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Red Bull Bragantino no dia 6, às 11 da manhã, no domingo às 11 da manhã. Imagine a vontade desses jogadores, às 11 da manhã, vai ser assim uma coisa de louco. A classificação ficou com o Inter em primeiro com 16, o São Paulo é o segundo com 13, o terceiro é o Vasco com 11, também 11, Fluminense, Flamengo. Olha o Flamengo, onde tá? Ceará é o sexto com 10, também 10, o Palmeiras é o sétimo, Atlético Mineiro com 9 pontos, a sensação do coisa, é o oitavo, 8 pontos, tem o Corinthians, é o nono colocado, também 8, Fortaleza, Santos e Bahia. Na 13ª colocação está o Atlético Paranaense com 7, também 7, Coritiba, Grêmio e Botafogo, que é o porteiro da zona. Na zona está o Bragantino com 6, Atlético Goianiense com 5, Goiás com 4 e Sport com 4. Bom, já disse, né, o próximo jogo do Palestra vai ser no Nabi Abichedi, é?
Isso.
Né? Isso. Vai ser lá no
Linguição.
No Linguição. Tem um time aí que adora jogar nesse estádio.
É o Cláudio Ritchie Futebol Clube.
Bom, dia 6, domingo, às 11 horas da manhã. Amanhã tem live de quinta. Eu vou prometer tentar ficar calmo, mas para terminar a rodada, amanhã tem dois jogos, que é Atlético Mineiro e São Paulo, e Grêmio e Sport. Ou seja, a gente pode ficar mais para baixo que a 7ª colocação aí, viu? Se o Grêmio ganhar...
Ah, vai ficar. Esquece que o campeonato
Atlético
brasileiro,
Mineiro,
gente.
Também ganhar.
A gente tá chegando na
desse jeito não dá.
Rodada. Já tem 6 pontos de diferença pro líder. Um time que não jogou porra nenhuma hoje aqui, o Inter. Mas é aquele time de jogo
é um time
que
ruim.
Não vai perder. Eles vão empatar um monte, vão ganhar de 1-0. Como o Palmeiras fez em 2018, do Filipão. Aquele time chato de bater. E o próximo jogo do Palmeiras contra o Inter... é lá em Porto Alegre, com chance já de ter torcida. Porque a gente já sabe que já tem movimentação para voltar a torcida nos jogos. Então,
pelo
assim,
menos, né, nossa cabininha lá. Pá,
lá tá. No Sul, vamos?
Bora. Bora, mano. Lá no
Sérgio,
Sul.
O Sérgio leva nós.
Ô, mano, você tem uns lugares bons lá.
Opa.
Sérgio, Sérgio conhece todos.
É isso aí. Gente, vamos lá. Se despedir-nos.
É isso aí, galera. Amanhã, live de quinta, eu vou tomar chá de camomila, vou tentar tomar até aqueles Gardenal, Rivotril, para não ficar nervoso, porque tá difícil acompanhar o nosso Verdão. Obrigado, boa noite. Diego Arino, muito obrigado pela participação, já que o Cláudio tá com esse negócio da transportadora aí, campeonato de bicicleta,
tá
uma coisa de louco.
Bloco Mukirana.
É, também. Bloco Mukirana,
segurando o Tchan. Tá na Bahia segurando o Tchan, Cláudio.
Tocando uma Polodum.
Cláudio Ritt, nesse momento, está no pelourinho, segurando o tchan do jacaré.
Tá no pelourinho. É.
Do pelo do loirinho.
Não, mas valeu, rapaziada. Obrigado,
valeu,
mais
Jaguari.
Uma vez aí. Muito obrigado. É sempre muito bacana participar aqui com vocês. E quando precisar, estou às ordens.
Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Domingão, tamo aqui de manhãzinha, a partir das 10h30 da manhã, para fazer esse jogo Bragantino e Palmeiras. Red
Tem
Bull,
com o pré-jogo
Bragantino, Palmeiras.
Do Amit também.
Pré-jogo do Amit às 6 da manhã.
Pô, isso aqui a gente podia fazer virar. Né?
Uma
fica,
rave.
É, fica direto tomando isso. Umas e vem fazer o jogo beldo.
É, não tem jeito, né? É muito cedo, a gente estará aqui, nós estaremos aqui no nosso estúdio, você aí de casa e eu aqui no meu velho e querido banco, porque a gente tem feito papel de plateia de show de humor nesse Palmeiras de meu Deus. Tá feia
tá
a coisa.
Stand-up, né?
É, a praça é nossa, realmente. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu, fomos!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!